Bem, boa tarde a todas e a todos, senhores deputados, muito em particular às ilustres juristas que aqui hoje marcam presença, à senhora doutora Ana Sofia Gomes, à senhora doutora Cristina de Sousa e à senhora doutora Joana Pinto Coelho, a quem naturalmente o grupo de trabalho muito agradece a disponibilidade por nos ajudarem nestes trabalhos de especialidade dos 5 projetos de lei que estão neste momento em discussão sobre a residência alternada, e por isso agradeço imenso a vossa presença cá e a disponibilidade e os contributos que nos darão aqui para o nosso trabalho em especialidade. Creio que conhecem a grelha de tempos, portanto farão uma intervenção sequencial de 6 minutos cada uma. Eu se calhar seguirei a ordem alfabética que é a que tenho aqui à minha frente. Portanto, começará a doutora Ana Sofia Gomes, tem 6 minutos e depois passaremos então às restantes convidadas e depois os senhores deputados farão o conjunto de questões que entenderem e numa ronda final devolver-vos-ei a palavra para então responderem e fazerem a intervenção final. E portanto, agradecendo novamente a presença, dou a palavra à senhora doutora Ana Sofia Gomes para em 6 minutos fazer a sua intervenção. Muito obrigada, tem a palavra.
Muito boa tarde a todos. Começo por... isso é uma beleza. Agradeço muito. É muito difícil falar de máscara. Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentá-los a todos, começando pela senhora coordenadora e os demais senhores deputados presentes. Devo dizer que é para mim uma honra estar aqui hoje convosco, poder partilhar um bocadinho da minha experiência diária sobre estas matérias. Tenho todo o gosto em poder contribuir modestamente para aquilo que venha a ser uma solução que se espera ótima, não é? E adaptada ao nosso ordenamento jurídico e sempre considerando naturalmente a defesa do superior interesse da criança. Eu congratulo-me porque verifico que a Comissão tem estado muito atenta e tem desenvolvido numerosos trabalhos, designadamente em matéria de audições. Portanto, não será propriamente a primeira vez que vamos aqui falar do tema. No entanto, obviamente, gostaria então de partilhar algumas ideias nesse contributo para o que entendam que é mais adequado e oportuno. É evidente que, num mundo ideal, o regime de residência alternada seria também o ideal. E, portanto, começo por dizer isto porquê? Porque, obviamente, como advogada, como mãe, como estudiosa do direito da família, como docente do direito da família, como investigadora do direito da família, devo dizer que, obviamente, como será a sensibilidade partilhada por todos, que o regime da residência alternada será aquele que mais se aproxima de uma vivência normal, diária, num contexto familiar normal, ou seja, enquanto as crianças viviam quer com o pai, quer com a mãe, e portanto será efetivamente um regime que não deixará de sensibilizar todos os cidadãos quanto à sua oportunidade, e portanto eu acho que isso não será contestado por ninguém. A questão é que, obviamente, não se suscitam aqui quaisquer dúvidas quanto à capacidade ou melhor desempenho ou adaptação para o exercício da parentalidade, quer pelo pai, quer pela mãe, não me parece que seja suscitável qualquer questão. Compreende-se também a natural sedução pelo público de uma defesa da residência alternada, porque, obviamente, se percebe que os pais têm igual direito de acompanhar a vida dos filhos e, dito numa perspectiva que eu considero mais adequada, os filhos têm principalmente esse direito de ser acompanhados pelos pais na sua vida do dia-a-dia, na sua educação e naquilo que é a sua vivência social, tendo em vista a sua adequada preparação para um futuro plenamente integrado na sociedade, para a formação de uma personalidade equilibrada e para virem a ser cidadãos que constituam uma mais-valia para a sociedade. E, portanto, para que sejam efetivamente no futuro cidadãos que constituam uma mais-valia para a sociedade, temos todos nós o interesse, que é o interesse que constitucionalmente está consagrado e a obrigação que está consagrada a favor do Estado de proteger as nossas crianças e, portanto, zelar por lhes serem concedidas condições que permitam, de facto, um desenvolvimento equilibrado da sua personalidade. Senão, o que vamos ter são cidadãos problemáticos e nós, naturalmente, não precisamos e não queremos e temos mais do que isso a obrigação de antecipar problemas e tentar providenciar soluções para que eles nunca venham a ocorrer. Já nos basta os milhares de crianças que estão institucionalizadas por motivos alheios à sua vontade e que, por esse motivo alheio à sua vontade, infelizmente, têm uma vivência completamente desfasada daquilo que é a vivência dentro de um lar, no seio de uma família, e que, naturalmente, vão ser adultos problemáticos, como jovens problemáticos que já são, e como crianças problemáticas que são profundamente traumatizadas. Devo dizer-vos que, paralelamente às minhas atividades profissionais, que desenvolvo muito intensamente na área do direito da família, tive também a oportunidade de fazer um curso de... portanto, agora queria-vos comentar concretamente... técnico de terapias assistidas por animais, pago pela Segurança Social Portuguesa, a uma associação da qual também faço parte, que é a PRAVI, que visa proteger crianças, idosos e animais, da qual é presidente a senhora professora Maria da Conceição Valdágua, e que nesse âmbito fui realmente designada para fazer esse curso de técnica de terapias assistidas por animais e acompanhei diversas crianças em instituições de acolhimento de crianças e verifiquei, de facto, as condições que são, no fundo, as melhores que a sociedade lhes consegue proporcionar à data atual, mas são condições que não vão proporcionar realmente uma plena integração daquelas crianças na vida ativa da nossa sociedade, porque são crianças limitadas na sua vivência diária. Por exemplo, recordo-me de um caso em que 14 rapazes vivem num apartamento na Alta de Lisboa e que são acompanhados, eu percebo, com tudo o que é de melhor que a sociedade tem para lhes oferecer, por psicólogos, por, enfim, terapeutas diariamente, mas vivem só ali os 14 rapazes e, portanto, sem qualquer acompanhamento familiar, sem visitas, a maior parte deles. Enfim, bom, mas isso ficará para outra oportunidade. Portanto, não há dúvidas que os pais têm igual capacidade. Queria só salientar que tenho situações em que os pais se recusam a que seja determinado um regime de residência alternada, sendo que nesta matéria começamos logo por ter aqui um problema fundamental, porque a maioria dos juízes, em face de uma situação destas, dizem que não podem obrigar. Eu, por acaso, tive a felicidade de, numa situação dessas, ouvir uma senhora juiz muito corajosa no Tribunal do Seixal, em 1998, dizer a um pai que não tinha qualquer interesse numa filha já em idade adulta, já com mais de 18 anos, não tinha qualquer interesse em conviver com a filha e, portanto, que não queria conviver, nem queria pagar uma pensão de alimentos para ajudar a concluir os seus estudos. E, portanto, o colega dizia que o pai não tinha essa possibilidade e a senhora juiz, de forma muito corajosa e determinada, disse: olha, eu não o posso obrigar a gostar da sua filha. O tribunal não tem a possibilidade de fazer isso, mas eu posso condená-lo de cada vez que o senhor não a for buscar para passar o fim de semana consigo, e é isso que eu farei. Portanto, cada vez que o senhor não cumpra o regime que ficar estabelecido pelo tribunal, o senhor vai pagar uma multa. E eu penso que esta será uma medida adequada para o senhor conseguir reatar o contacto com a sua filha. E é verdade que sempre ouvi dizer que as mentalidades não se mudam por decreto, mas ajuda muito. E acho que hoje em dia começa
a ser
mais... Podia
que concluísse, por favor. Peço desculpa de interromper.
Muito bem. Ora bem,
portanto, já passou, o tempo já foi esgotado, pedi-lhe mesmo que terminasse,
muito bem,
por favor.
Portanto, o que eu queria dizer é que realmente não me parece que seja necessário alterar o regime em vigor. Penso que neste momento os tribunais, na sua maioria, estão à frente já do desejo manifestado nas propostas que estamos aqui a discutir por alguns partidos e que, por exemplo, só queria deixar aqui um exemplo para reflexão. Por exemplo, tenho um caso a correr na Covilhã em que o pai foi pedir um regime de residência alternada, o mesmo foi imediatamente decretado após a conferência de pais, não é? Que é o primeiro momento em que o juiz tem contacto com esse pedido de residência alternada, como é moderno, como se ouve falar e como até é hábito considerar-se que é o mais adequado, a senhora juiz decretou. Decretou, ficou a pensar...
A senhora podia mesmo concluir se temos mais intervenções.
Segundos. Ficou a pensar que a mãe era uma alienadora parental porque a menina mais velha, com 12 anos, recusava-se a conviver com o pai. Bom, foi decretado o regime. O que é que eu tenho agora em mãos? Tenho duas meninas que choram porque não querem ir para o pai. Tenho uma mãe que diz que a tem que levar porque senão o tribunal acusa-a de ser alienadora parental. Tenho uma criança com 12 anos que agora ouvida recentemente pelo psicólogo diz que não quer ir para o pai. Não é que a mãe seja, de alguma forma, uma influência negativa, mas porque um dia estava deitada ao lado do pai e o pai teve uma ereção. E como teve uma ereção, a criança levantou-se, vomitou, ficou a vomitar a noite toda e renega completamente essa possibilidade. Portanto, se nós adotarmos uma presunção ou um regime regra, temos aqui um grande problema, porque estamos a pensar só para as situações comuns. E não estamos a ter em consideração situações particulares que merecem um tratamento particular. O regime regra, como todos sabemos, é altamente perigoso porque leva a que os tribunais o adotem como regra, não é? Essa presunção passa à regra, regime preferencial passa à regra e podemos ter situações na prática mais complicadas do que estas, com acusações totalmente infundadas de alienação parental.
Muito obrigada pela vossa... Eu peço desculpa, mas nós somos tolerantes, mas como temos aqui várias intervenções,
por favor.
Usem depois o restante tempo. Ora é essa. Senhora doutora Cristina de Sousa, aliás, a quem aproveito para cumprimentar, recordando que até inclusivamente já estivemos noutros momentos também a falar sobre o tema e estou agora a recordar-me também disso. E portanto, senhora doutora Cristina de Sousa, tem até 6 minutos para fazer a sua intervenção e renovo os agradecimentos pela disponibilidade.
O convite que me foi feito, agradeço a todos esta oportunidade e passo a dizer aquilo que me atormenta a alma relativamente a esta alteração que pretendem fazer. E passo a ler, porque a minha idade já não me permite decorar determinadas coisas e, portanto, se me perdoam, vou ler o mais rapidamente possível as breves notas que fiz antes de vir aqui para esta comissão. Antes de mais, cumpre atender ao significado da palavra preferencial, constante do dicionário da língua portuguesa. Preferencial significa de eleição, o que ao caso interessa, significa que estamos perante um regime que, a ser aprovado, colocará a residência alternada como regime de eleição na regulação das responsabilidades parentais no pós-separação ou divórcio. O regime geral do processo tutelar cível, no seu artigo 4º, manda aplicar os princípios orientadores, estatuídos também na Lei de Promoção e Proteção, com a última alteração dada pela Lei 26/2008, de 5 de julho, que diz, entre outros, que tais princípios destacam o princípio da intervenção mínima, o princípio da adequação, o princípio da proporcionalidade e da atualidade e aquilo que mais releva a todos nós, a defesa do superior interesse da criança. Diz a Constituição da República Portuguesa no artigo 36 que todos têm o direito de constituir a família e de contrair casamento em situações de igualdade. O número 3 refere que os cônjuges têm direitos iguais e deveres quanto à capacidade política e civil e à manutenção e educação dos filhos. O número 5 refere também que os pais têm o dever e o direito de educação e manutenção dos filhos, pelo que em associação com o artigo 1878 do Código Civil, ambos os progenitores têm o dever de assegurar a saúde e a educação dos seus filhos, referindo o artigo 1906 do Código Civil, como deverá ser tal exercício na separação ou divórcio. Aqui chegados, e repristinando o início da presente exposição, há que distinguir duas situações. A primeira, a existência dos princípios orientadores supramencionados, maiormente o superior interesse da criança, que traçam o caminho nestes processos de jurisdição voluntária, nos quais o caso concreto domina. E que, para a sua completa concretização, que diga-se neste âmbito é o superior interesse da criança, não pode coexistir com nenhum regime que seja preferencial e que sirva de modelo geral a que se deva ajustar, e que se deva ajustar ao caso concreto. Esta situação viola as especificidades do caso concreto, o superior interesse da criança e apropria-se da liberdade da família pós-divórcio, que vê o Estado intermeter-se nas relações familiares, criando modelos que aquele entendem ser preferencialmente adequados. Em segundo plano, não se deve nem se pode confundir a igualdade de direitos que a lei prevê para os progenitores na educação e convívios com os filhos, importantes para o seu desenvolvimento pessoal, como um fundamento para um regime preferencial de tempo igualitário na divisão das crianças. O superior interesse da criança concretiza-se na amplitude do seu bem-estar, na sua tranquilidade e na proteção que o próprio Estado lhe dá, respeitando os princípios orientadores da lei, supra-referidos, e que já é uma realidade, tornando-se desnecessário e desadequado esta sobrevalorização de um regime perante os outros. Este modelo preferencial choca frontalmente com os princípios orientadores da lei que visam proteger a criança. mesmo em situação de perigo, o Estado não pode deixar de atender ao princípio da adequação, da intervenção mínima e, claro, do superior interesse da criança. Assim, não se entende, e atento o superior interesse da criança, finalidade destes processos, como pode o legislador derrogar os princípios orientadores já definidos, pretendendo eleger um regime de preferência, baseando-se apenas na igualdade de tempos da criança com os progenitores, que entende serem a concretização do disposto no artigo 1878 e seguintes do Código Civil, olvidando que o superior interesse da criança, para que se concretize nas suas múltiplas concretizações que abarca, tem que ter apenas como preferência por parte do legislador o seu desenvolvimento adequado para que se permita que as crianças possam salvaguardar-se de situações de conflito e não obrigadas a modelos estanques, preferidos pelo Estado e limitadores das suas verdadeiras necessidades. Não há regimes preferenciais. Há famílias e há crianças. A residência alternada não significa o pináculo do civilismo das relações familiares. Pós-ruptura do relacionamento conjugal ou qualquer outra ruptura que ocorra na vida da criança que obrigue a regular as responsabilidades parentais. A residência alternada é apenas um modelo que se pode aplicar ao caso concreto, se desse caso concreto existirem as condições necessárias para que o superior interesse da criança seja beneficiado e lhe traga um crescimento harmonioso e equilibrado. Essa é a verdadeira função do Estado, tal como plasmado no artigo 3 da Convenção dos Direitos da Criança, do qual Portugal faz parte. Ao conferir-se à residência alternada um carácter preferencial, estamos a diminuir as potencialidades que tem a residência única para algumas famílias e crianças, o que não deixa de ser, até, à vista da lei fundamental, uma desigualdade, sendo a formulação num prejuízo do Estado e uma intervenção na família, que a ser aplicada terá uma amplitude esmagadora, tratando de modo preferencial o que tem de ser preferencialmente diferente. A aplicação da lei ao caso concreto, em cada processo pós-divórcio ou separação, é um processo que requer perícia, grande conhecimento da família e nenhum prejuízo na avaliação e decisão do mesmo. A lei não deve levar marcada, na sua gênese, este regime preferencial, pois que deixará a justiça de ser cega, passando a ser de antemão a concretização não do superior interesse da criança, mas sim um prejuízo que o legislador formulou, entendendo que o melhor para as crianças é residir preferencialmente com ambos os progenitores. Engana-se o legislador. Pois para que a residência alternada seja prolífera para uma boa educação e desenvolvimento de uma criança, é necessário a continuidade do projeto educativo comum, uma boa relação entre os progenitores, devendo ser as casas dos progenitores entendidas para a criança como a continuação uma da outra, e não a divisão do tempo do pai e do tempo da mãe, vivendo muitas vezes as crianças a duas velocidades, a duas formas de vidas, a dois cotidianos a que são obrigadas. O regime preferencial apagará de muitos processos as impressões digitais, substituindo-as por um carimbo. Instituir a residência alternada como regime preferencial levará a que se molde o caso concreto, aparando, cortando, de forma que o legislador garanta que a sua ideia para a família e crianças é a que melhor se lhes adequa. Partimos assim do geral para o concreto, quando deveríamos partir do concreto para o geral. Não pode o legislador olvidar tudo aquilo que foi construído até hoje, abrindo com esta legislação uma caixa de Pandora que permitirá que este regime preferencial deixe de ser uma mera preferência para ser o regime regra que formatará famílias, crianças e que será violadora dos direitos, liberdades e garantias. Pelo que o Estado não deve privilegiar regimes, mas privilegiar que àquela criança ou àquela família seja aplicado o regime que melhor se adequa às suas situações, que melhor defende e garante a sua vida e as suas necessidades, ao invés de dividir milimetricamente os tempos de convívio da criança com os progenitores, quando, na verdade, esta situação, embora importante, não pode ser decisória para que o legislador prefira este regime. Por último, mais uma vez, o legislador altera a legislação tão delicada como esta, sem saber de antemão se o regime existente produziu ou não melhoria na vida das famílias. Não somos um país mais moderno por se aplicar mais a residência alternada. Somos um país mais moderno se conseguirmos responder de forma rápida, adequada e rigorosa às necessidades das crianças, concretizando assim o seu superior interesse. Como diria Luc de Lecapier, as leis inúteis enfraquecem as leis necessárias. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sra. Doutora, pela exposição que nos trouxe. E para encerrarmos esta primeira ronda, eu dou a palavra à Sra. Doutora Joana Pinto Coelho, a quem renovo também os agradecimentos pela disponibilidade em estar aqui connosco. E dou-lhe a palavra para, em 6 minutos, fazer a exposição inicial. Tem a palavra.
Muito bem, Sra. Coordenadora. deste grupo de trabalho da Residência Alternada, que cumprimento, que desde já cumprimento, senhoras deputadas, senhores deputados, demais membros do grupo de trabalho aqui presentes nesta sala. Agradeço desde já o convite que me foi endereçado e é com enorme gosto que estou presente nesta audição e poder assim contribuir com o meu humilde e modesto conhecimento para a discussão e o debate acerca da residência alternada. Eu, reiterando na íntegra todas as palavras das minhas colegas e, portanto, que me antecederam, com as quais concordo, vou, de resto, também passar a ler, não tanto pela idade, como falou ali a doutora Cristina, mas para que, no curto espaço de tempo, possa dizer tudo, efetivamente, aquilo que quero. As responsabilidades parentais e as inúmeras questões que em torno delas se levantam são reguladas em processos de jurisdição voluntária. E no domínio da jurisdição voluntária assume especial prevalência o princípio do inquisitório. Este princípio confere ao Tribunal um poder-dever de investigar livremente os factos, de recolher provas, trazer para o processo todas as informações necessárias e convenientes para que se possa encontrar a solução mais adequada a um determinado caso em particular. Significa isto, como sabemos, que os juízes e as juízas não estão limitados a critérios formais, uniformizadores, gerais e abstratos, que comprometam o principal propósito legislativo, aqui e nestes processos, centrado na proteção das crianças. Ora, a composição dos interesses casuisticamente apreciados e decididos, segundo critérios norteados pela salvaguarda da defesa e do superior interesse da criança, é essencialmente incompatível com a fixação de presunções jurídicas ou regras preferenciais que se destinem a ser generalizadamente aplicadas a todas as crianças. Por outro lado, a fixação de um regime preferencial é também ela incompatível com o critério do superior interesse da criança. O critério do superior interesse da criança traduz uma opção legislativa que assenta numa complexidade e multiplicidade de questões relacionadas com as dinâmicas familiares em geral e com o direito da família em particular. Ora, nesta multiplicidade de questões, não se coaduna com a introdução de uma regra preferencial que valha generalizadamente para todas as crianças. No centro do debate da petição pública apresentada nesta Assembleia e que deu origem às iniciativas legislativas que agora se discutem, promove-se a ideia de que a residência alternada é a estrutura familiar que melhor atende quer às necessidades da criança, físicas, psicológicas, emocionais, sociais e materiais, quer à igualdade entre homens e mulheres no envolvimento parental e na articulação trabalho-família. Assistimos de uma forma global a este movimento, pelo menos desde a década de 70 do século XX. Não é, portanto, uma realidade nova. E se há lições que podemos retirar, são aquelas que a história dos acontecimentos nos oferece. E, portanto, que enquanto as relações familiares permanecerem assimetricamente desiguais, as leis da família e as mudanças que nela são preconizadas e introduzidas produzirão sempre impactos diferentes entre homens e mulheres. Só que aqui, nestes processos, o que está em causa é verdadeiramente os interesses das crianças. No processo de regulação das responsabilidades parentais, em que se determina a residência de uma criança em concreto, impõe-se ao Estado o dever de proteger os interesses daquela criança. É isto que significa o critério do superior interesse da criança. E sabemos de antemão que haverá tantos superiores interesses de crianças quantas as crianças relativamente às quais for necessária a intervenção dos tribunais para a regulação dos seus interesses. O que se pede ao julgador é que abrace cada causa em que é pedida a sua intervenção como sendo única e que, isento de estereótipos e preconceitos, ajude a definir o projeto de vida daquela criança. Usar os processos de regulação das responsabilidades parentais para promover a igualdade de género é hierarquizar de forma contrária o escopo da lei, os interesses subjacentes aos processos em causa. A igualdade de género e as políticas públicas promotoras dessa igualdade são, sim, e devem ser, preocupações e propósitos que o Estado deve servir, mas de forma articulada com a regulação dos interesses das crianças. Usar as crianças como pressuposto de que existe um campo equitativo nas relações sociais da família, criando uma falsa consciência de igualdade, é uma política falaciosa e contrária ao imperativo constitucional do artigo 9º, a linha H, da Constituição da República Portuguesa. É por isso, na minha opinião, necessário não confundirmos estas duas questões, que, se bem que podem estar articuladas, não podem ser hierarquicamente enviesadas. Durante o ano de 2009, como membro da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, tive o privilégio de coordenar o projeto Girassol, no âmbito do qual analisei mais de uma centena de acórdãos dos Tribunais Superiores, Relações e Supremo, em matéria de responsabilidades parentais. Como é sabido, nestes processos, a maioria das decisões destes processos não chegam ao Supremo Tribunal de Justiça, por questões legais, e sobre grande parte das decisões proferidas em primeira instância não chega sequer a haver recurso. Portanto, os processos que analisei são uma ínfima parte daquilo que acontece nos nossos tribunais. Mas do que me foi dado perceber pelas decisões que pude analisar, a residência alternada, quer a título provisório, quer a título definitivo, é abundantemente usada nos nossos tribunais, pelo menos desde 2012. Não colho, por isso, o argumento que a redação do artigo 1906 restringe a possibilidade de utilização deste regime. Aliás, o professor Guilherme de Oliveira, se quisermos autor moral da Lei 61/2008, que introduziu várias alterações, como sabemos, ao regime das responsabilidades parentais, admite a flexibilidade do regime português, que, pese embora não contenha nele explícita a referência à residência alternada, não restringe a possibilidade da sua determinação. Ultrapassando, aliás, a interpretação restritiva que se pretende do artigo 1906, a jurisprudência tem vindo a considerar que a redação do número 7 do artigo 1906 pretende significar, e há de pretender significar nos dias de hoje, uma participação tendencialmente igualitária ou equivalente nas rotinas e nos tempos dos filhos, dando um cumprimento mais perfeito ao artigo 36, número 3 da Constituição, o qual é uma concretização do princípio da igualdade do artigo 13. Estou a citar um acórdão de 2019, o acórdão da Relação de Lisboa de 2019, final de 2019. Tomo também a liberdade de citar ainda a doutora Joana Marques Vidal, anterior Procuradora-Geral da República e a exercer hoje funções no Tribunal Constitucional, que recentemente, portanto, num evento que realizámos, relativamente às responsabilidades parentais, se referiu a esta questão no sentido de que a lei portuguesa é de tal forma abrangente que nela se podem conciliar inúmeras possibilidades de fixação de residência das crianças. Portanto, parece-me inútil e desajustada a alteração do regime em vigor. A manter-se este propósito, e termino já, de se pretender a todo o custo fazer uma alteração da lei, relativamente à residência alternada, admito como possível o ajustamento, colocar-se na lei a menção residência alternada como uma das possibilidades de ajustamento do regime, alternativamente com o regime da residência única atribuída a um dos progenitores, portanto, figurar como alternativa. Não me parece igualmente desajustado que no número 7 do artigo 1906 se introduza à semelhança do que já se prevê noutros ordenamentos jurídicos, que sempre que possível se estabeleça uma divisão equilibrada do tempo e de partilha das responsabilidades entre os progenitores. Mas, e assim termino, nunca descurando, seja qual for a redação da norma, a vontade e a participação das crianças e os interesses delas no processo da regulação das responsabilidades parentais que lhe digam respeito. Muito obrigada.
Obrigada a nós, senhora, pela exposição que nos trouxe. Concluída que está esta primeira ronda, passamos à segunda ronda, que será exercida pelas senhoras e pelos senhores deputados que naturalmente fazem parte aqui do nosso grupo de trabalho. E, como é habitual, eu dou a palavra à senhora deputada Isabel Rodrigues, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhora coordenadora. Cumprimento-as em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e agradecendo a vossa disponibilidade para estarem aqui connosco hoje, começando pelo fim pela parte final da intervenção da doutora Joana Pinto Coelho. A intenção do Partido Socialista, e tenho a certeza que dos outros partidos que apresentaram projetos de lei neste sentido, não é fazer uma alteração à lei a todo o custo, é responder àquilo que o PS interpretou como uma necessidade sinalizada não apenas através da petição que deu aqui entrada, mas, por exemplo, através dos pareceres que recebemos do Conselho Superior da Magistratura e do Conselho Superior do Ministério Público, ainda quando foi apreciada a petição, pareceres esses que foram confirmados agora. No entanto, tem sido muito útil para nós este trabalho de audições, que tem sido muito, muito abrangentes, precisamente porque temos consciência de que interpretamos de uma forma, mas haverá outras perspectivas que devem ser ouvidas e cujas sugestões eventualmente até acolhidas no sentido de se encontrar a tal melhor solução que referiu, a boa solução. E esse é, no fundo, o nosso objetivo. O Partido Socialista tem um ponto em comum com a posição que as três senhoras doutoras aqui expressaram, que é dar a prioridade absoluta ao superior interesse da criança. E é isso que se procurou espelhar no nosso projeto de lei, que a residência alternada deve ser considerada pelo Tribunal sempre que corresponda ao superior interesse da criança. E nós temos consciência, e eu julgo que foi a doutora Joana Pinto Coelho que disse com toda a pertinência, que há tantos interesses superiores quantas as crianças a quem é necessário apoiar para terem cumpridos integralmente os seus direitos. Temos também a perspectiva de que a regulação das responsabilidades parentais se faz no interesse dos filhos e corresponde essencialmente a um direito dos filhos e que o seu exercício está vinculado a esse superior interesse da criança. E foi por isso, com muito interesse e com muita atenção, que acompanhamos as vossas intervenções e que tomei nota das questões que levantaram. Eu volto a convocar o parecer do Conselho Superior da Magistratura e, se me permitem, citando, que refere que se mantém o paradigma de entregar os filhos às mães e que, por conseguinte, parece justificar-se a necessidade de reformulação do texto legal, e o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, que diz reconhecer a valia de uma alteração legislativa que, mantendo integralmente o teor do demais texto, possa consagrar uma solução no sentido de ser privilegiada a residência alternada sempre que ela corresponda ao superior interesse da criança e independentemente de acordo. E, portanto, o que eu queria perguntar, com base na vossa vasta experiência, é se concordam com esta apreciação que o Conselho Superior da Magistratura faz, sem prejuízo daquilo que foi dito de hoje em dia, já haver muitas situações em que a decisão do Tribunal é no sentido da residência alternada, se concordam que ainda existe esta tendência, chamemos assim, para, em primeira mão, entregar a guarda e a residência da criança a um dos progenitores apenas e maioritariamente à progenitora mãe. A outra questão que lhes queria colocar é se, da vossa prática também, concluem pela existência de situações em que a residência alternada até corresponde ao melhor interesse da criança. E ao dizer isto, estou a supor que estão ultrapassadas todas as questões que aqui foram mencionadas, desde a relação afetiva de ambos os progenitores com os filhos, a questão que foi mencionada de os filhos, de por vezes os pais não quererem ter os filhos consigo, que a senhora doutora mencionou na sua intervenção inicial, o facto de terem condições de habitação para que a criança, por exemplo, não tenha que dormir na mesma cama que o progenitor. Portanto, se estando preenchidas todas essas condições e havendo um dos progenitores que se opõe, se a vossa experiência diz que essa posição, essa oposição pode ter a ver, como por exemplo no depoimento do professor Dr. Mário Cordeiro, ontem aqui foi mencionado, com aquilo que ele chamou de lutas pelo poder entre os dois progenitores que acabam por afetar as crianças. E, por conseguinte, e termino já, senhora coordenadora, se é importante prever-se que, havendo um desacordo que não tem por base o interesse dos filhos, mas uma questão da dinâmica da relação entre os progenitores, pode haver interesse em que o Tribunal possa decidir sem esse acordo. Eu espero ter sido clara nas minhas questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Rodrigues. Dando sequência, eu dou a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, senhores deputados. Cumprimento as senhoras doutoras Ana Sofia Gomes, Ana Cristina de Sousa e doutora Joana Pinto Coelho. Com as duas primeiras já tive o gosto de participar num programa na Rádio Renascença, onde resto também participou a senhora coordenadora e a doutora Sandra Cunha. Portanto, todas nós sabemos o que é que pensamos reciprocamente, o que é uma vantagem. E em nome do Partido Social Democrata agradeço a presença e os contributos. Eu estou, de resto é pública a minha posição relativamente a isto e obviamente que estou de acordo com aquilo que aqui nos trouxeram. Tratando-se da vida das pessoas, designadamente das crianças, não pode nunca haver um regime de regra, porque cada pessoa e cada criança e cada família são um mundo de evidências diferentes, e estar a pôr aquilo que se chama uma chapa 5 para todas as crianças, para todas as famílias, é estar a desnivelar, a criar desigualdades terríveis, porque não se pode tratar de forma igual aquilo que, desde logo e à partida, é desigual, não é? Porque cada um sabe da forma como se quer organizar. E por isso, tratando-se de crianças, sou e somos contra que se possa expor sequer, por um segundo que seja, as crianças a qualquer risco e a qualquer perigo. Conhecem, com certeza que sim, as propostas de lei que estão em cima da mesa e que estão em discussão. O atual artigo 1906, como as senhoras doutoras referiram, permite, obviamente, o estabelecimento da residência alternada e tanto permite que os nossos tribunais têm sido pródigos e abundantes em preferir decisões, mesmo sem ser por acordo, obviamente, porque aqui o que está em causa é quando não há acordo, em que está estabelecida a residência alternada, desde que estejam verificados determinados pressupostos, porque, como disseram muito bem, para que a criança também não possa ter uma vida a duas velocidades, para que as questões da vida normal, da educação, das rotinas das crianças, não sejam... Imaginemos que a residência alternada está estabelecida em períodos de semanais, numa semana é assim e na semana assado, e na semana seguinte é sábado, portanto isto aqui não pode acontecer. Também me parece, e tenho dito isto muitas vezes, que não é esta a sede, nem pode ser esta a sede, para se esgrimirem argumentos de igualdade de género, porque a criança nasceu e não pediu para nascer, portanto aqui não estamos a ver, nem estamos a regatear quem é que vai passar mais tempo, quem é que vai passar menos tempo, quem é que fica mais prejudicada, como também já aqui ouvimos. Portanto, não é isto que nos interessa. Aqui o que nos interessa é saber quem é o melhor cuidador para aquela criança. Como é que aquela criança está, com quem é que está melhor, com quem é que mantém uma maior vinculação efetiva, sabendo nós que, obviamente, que aquilo que se pretendia e que se pretende é que a criança continue a ter pai e mãe e que a criança, se é que os tinha anteriormente, se é que já os tinha anteriormente, porque isto leva-nos a outra questão, é que quando há separação, quer seja divórcio, quer seja separação da união de facto, ou mesmo que não tenham vivido em economia comum, portanto, a partir do momento que duas pessoas procriam e a seguir se torna necessário regular as responsabilidades parentais, tem que se saber com quem é que a criança tem uma vinculação afetiva, com quem é que aquela criança está habituada a estar, quem é que está habituada a cuidar daquela criança, porque como eu conheço situações nos tribunais e todos nós conhecemos, que pegarem crianças de tenra idade, de meses, que muitas vezes até estão a ser amamentadas, ou não, mas e de repente estão, andam de umas casas para as outras, e muitas vezes sem sequer, quando os progenitores nem sequer falam entre si, e nós sabemos que há situações, e conhecemos, e são abundantes as situações, em que uma criança, por exemplo, está doente, está a tomar um antibiótico, está a tomar um medicamento, e quando passa para as mãos do outro progenitor, nem sequer esta referência. Não só não vão os medicamentos, não vai a receita médica, nem sequer transmitem o que é que dizem, o que é que os médicos disseram. Portanto, estas situações, esta é a vida. É aquilo que eu digo muitas vezes. O legislador não pode estar divorciado, nem pode estar aliado da vida em concreto. O legislador tem que conhecer a vida, tem que perceber como é que se vai regular a vida daquelas pessoas. E isto acontece. E quem anda nos tribunais, e quem vive, e quem passa por elas, sabe que isto que acontece. E por isso eu não posso estar mais de acordo, porque não pode haver, não podemos ter uma chapa na cabeça a dizer isto agora é assim, eu acho que os senhores todos vão dividir o tempo das criancinhas e fica tudo como Deus com os anjos. Isto não pode acontecer de maneira nenhuma. Tem que se ver o que é melhor para aquela criança, o que é melhor para aquela família. Portanto, isto é aquilo que o Partido Social Democrata pensa. Cuidado também, e não posso deixar de chamar aqui a atenção, cuidado, e foi a doutora Ana Sofia Gomes que falou disto, que não se mudam mentalidades por decreto, mas ajuda. É verdade, mas cuidado, porque a experiência tem-nos referido que quando os progenitores não querem ter as crianças, e temos tido recentemente situações absolutamente dramáticas, não podemos expor as crianças a essa má vontade. Portanto, e suscita aqui estas questões. Porque eu conheço, porque muitas vezes, porque se o pai ou a mãe, quem quer que seja, e para mim quando falo progenitor é o pai ou a mãe, não faço distinção. Tenho dito muitas vezes, conheço belíssimas mães, péssimas mães. Conheço belíssimos pais, conheço péssimos pais. Portanto, aqui o que está em causa é o progenitor. Qual é o ser humano? É o ser humano que está em causa.
E para concluir, senhora deputada.
Muito obrigado, senhor Presidente, vou concluir. Aqui acontece muitas vezes que... quando não querem, quando não têm uma vinculação afetiva, o que é que pode acontecer àquela criança que lhes é entregue e que necessita de cuidados específicos? Portanto, muito cuidado. E, por fim, termino, sendo as três advogadas, e é importante, porque eu tenho batido muito nesta tecla, qual é que expliquem, qual é a tramitação processual nos tribunais, ou seja, falamos em processo de jurisdição voluntária, o que é que acontece quando alguém recorre ao tribunal, as fixações dos regimes provisórios, que elementos é que o tribunal nessa sede tem, se é obrigatório, nós sabemos que sim, fixar logo ali um regime provisório, e que elementos é que dispõe, e como é que isso vai funcionar, e quais são os tempos que depois demoram a ser fixado o regime definitivo. Porque no regime, da fixação do regime definitivo, estamos todos de acordo, é feito um julgamento, se não for por acordo, é feito um julgamento e são ouvidas testemunhas, peritos e o tribunal decide com base numa prova. Agora, na fixação do regime provisório, não, é o olhómetro, não é? É cheirómetro, como se costuma dizer, não tem nenhum elementos. E é isso que eu queria, estas questões que eu queria suscitar aos senhores doutores.
Muito obrigada, senhora deputada Mónica Quintela. Eu dou a palavra então à senhora deputada Sandra Cunha para fazer a sua intervenção. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Muito boa tarde a todos e a todas e um especial cumprimento às convidadas que temos aqui hoje e que nos ajudam a pensar e a refletir e a encontrar a melhor solução para esta questão que temos aqui em cima da mesa, que é estabelecer a residência da criança em situação de separação, enfim, divórcio, etc. Eu acho que todos os projetos, todas as iniciativas que estão aqui em cima da mesa têm todas, é óbvio, o objetivo de garantir aquilo que é o superior interesse da criança e partem de uma premissa que também me parece que é partilhada por toda a gente e por toda a sociedade também, que é de que é no melhor interesse da criança manter uma convivência igualitária ou tendencialmente igualitária, pelo menos, com os dois progenitores, enfim. Mas estas iniciativas também, é verdade que deram entrada e foram construídas, parece-me que foi um bocadinho em todos os grupos parlamentares, talvez com exceção do projeto do PSD, com a ideia de que, com outra premissa que começamos a ver agora, com todas os contributos que têm chegado, tanto por escrito como aqui pelas audições que temos feito, que se calhar não correspondia bem àquilo que se pensava inicialmente, e que é esta premissa, esta ideia de que a residência alternada não era o que era normalmente aplicado pelos nossos tribunais e que, portanto, era sempre entregue preferencialmente a criança, era dada à residência única e, normalmente, à mãe, e, portanto, aquela ideia de que de que os tribunais não aplicariam a residência alternada na maior parte dos casos. Começamos a perceber-nos agora que isso se calhar não corresponde exatamente à realidade, porque efetivamente quem está no terreno, apesar de não haver estudos, não haver dados, portanto não temos sequer realmente, como aqui foi falado, uma avaliação sobre o regime atual, mas a verdade é que a experiência de quem sabe, de quem está no terreno, seja juristas, advogados, magistrados, enfim, tivemos cá também já outro tipo de especialistas, como os psicólogos que acompanham as crianças e que fazem aqueles relatórios para os tribunais, portanto uma série de gente de facto nos diz que os tribunais portanto a prática já é a de escolherem a residência alternada, bem por considerarem que é isso que cumpre e que respeita o superior interesse da criança. E portanto eu acho que nós se calhar temos que conversar bastante sobre isto e perceber, enfim, se este será o caminho ou não. Queria só dizer também que nos preocupa, para o Bloco de Esquerda, preocupa-nos especialmente os casos em que existe violência doméstica. O artigo 1906-A já tenta acautelar essas situações de violência doméstica, mas falo quando, enfim, quando há uma medida de coação, uma decisão de condenação, enfim, várias situações, ou se estiverem em grave risco os direitos e segurança das vítimas, e aqui até pode parecer um bocadinho mais abrangente. Mas normalmente é numa fase em que o processo de crime já está um bocadinho mais avançado, não é? Para haver esta consciência toda e estas medidas, etc. Portanto, aquilo que nos preocupa é numa fase mais inicial, e para além de que nos preocupa também as persistentes e continuadas falhas de comunicação entre Tribunal Criminal, que continuam a acontecer, e Tribunal de Família e Menores, e portanto, por isso é que no nosso projeto o Bloco de Esquerda inclui uma linha em que se diz que a decisão do Tribunal de Família e Menores depende da recepção de comunicação judicial de que não procede nenhum processo de violência doméstica. Queria perguntar a vossa opinião sobre isto e perguntar também se têm outras sugestões que possam ajudar a acautelar aquilo que são as situações de violência doméstica para proteger as vítimas, mulheres e crianças, numa situação inicial, não é? E numa situação em que, por exemplo, não haja queixas anteriores de violência doméstica, por aí. Só terminar para dizer que relativamente à questão da presunção do regime de regra ou do regime preferencial, nós sabemos que os vários projetos têm aqui várias, enfim, formulações diferentes. Eu, com toda a humildade, reconheço que mesmo o projeto do Bloco de Esquerda não fala em regime regra, mas a verdade é que um sistema preferencial acaba por fazer aquilo que disseram, que é fazer com que aquela opção, aquela solução, seja aplicada de forma generalizada a todas as situações. E percebo que isso tem problemas com estes processos, que são processos de jurisdição voluntária e que são processos em que tem que haver uma decisão caso a caso, um conhecimento muito profundo, uma investigação muito profunda sobre as situações. Eu vou já mesmo terminar. Portanto, compreendemos os perigos deste regime preferencial e, por isso, pergunto, eu acho que foi a doutora Joana Pinto Coelho que referiu isso, se seria melhor, na redação final que aqui encontrássemos, ter, por exemplo, a residência alternada para dar este sinal ao decisor, enfim, decisor judicial, ao juiz, que este é um regime que tem que ser considerado, mas ser como um menu, enfim, ter uma das opções do estabelecimento do regime da residência da criança. Se seria, na vossa opinião, uma solução mais avisada para garantir, enfim, que não se instituía isto como efetivamente uma regra.
Para terminar, senhora deputada.
20 segundos. Só dizer que, relativamente à oposição de um dos progenitores em relação à residência, em relação a qualquer decisão do Tribunal no que respeita à guarda das crianças, eu também devo dizer que acho que as lutas pela guarda da criança não podem justificar que o legislador decida pelo juiz, precisamente por isso, porque cada caso é um caso, porque o juiz tem que conhecer a história, tem que conhecer a família, tem que conhecer a situação, tem que conhecer as necessidades da criança e decidir, e portanto que não deve ser o legislador a fazer isso. Mas sobre a questão da violência doméstica, é a pergunta que eu faço, como melhor proteger as vítimas, mulheres e crianças, e sobre a situação desta alteração, desta opção pelo menu, pela escolha de, enfim, em vez de ser uma preferência, um regime preferencial. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para encerrar esta ronda, eu dou a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, que nos acompanha por videoconferência, a quem eu aproveito para dar os meus cumprimentos e devolver-lhe a palavra para encerrar então esta ronda. Sra. Deputada, em até 2 minutos com a tolerância habitual, tem a palavra.
Sim, senhora, portanto, eu iria iniciar por cumprimentar as nossas convidadas e mais uma vez reforçar a ideia de que, na minha ótica, estas alterações legislativas, estas iniciativas legislativas não são efetivamente necessárias e que a atual legislação ela acautela a residência alternada. Nós não estamos a legislar em relação ao universo ideal, em relação a indivíduos ideais, famílias ideais. Nós estamos a legislar, especialmente no que diz respeito àquelas situações em que existe já uma enorme dificuldade de comunicação. E na minha ótica, o superior interesse da criança, ela não passa exatamente por ignorar as especificidades de cada uma, não é? E nesta minha ótica, estas iniciativas legislativas fazem exatamente esse erro, não é? Que é legislar com uma ótica de causalidade linear, não é? Do tipo isto vai dar origem a isto e a residência alternada vai originar aquilo e vai dar origem. Não é assim a realidade. Iria, vá, digamos assim, unicamente questionar se não haverá outros mecanismos de melhorar esta legislação sem necessitarmos de alterá-la e sem necessitarmos de estar a impor a residência alta alternada enquanto regime número 1. Era isto só.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para encerrarmos então esta nossa reunião do Grupo de Trabalho, eu devolvo a palavra às nossas ilustres convidadas, a quem apelo para o escrupuloso cumprimento do tempo, apenas por uma razão, porque nós às 15h30 temos subcomissão para a igualdade e para a não discriminação e algumas das senhoras deputadas terão que estar também presentes, e por isso eu peço desculpa, porque sei que o tema levar-nos-ia a ficarmos aqui horas a fio a discutir, mas de facto apelo ao vosso poder de síntese nesta matéria. Agradecendo naturalmente a vossa disponibilidade, eu dou a palavra pela mesma ordem, se não se importarem, para responderem ao conjunto de questões que as senhoras deputadas levantaram aqui na nossa reunião do Grupo de Trabalho. Portanto, em primeiro lugar, dou a palavra à senhora doutora Ana Sofia Gomes.
Só antes de começar a contar o meu
Obrigada. Então, para responder, Sra. Doutora Ana Sofia Gomes, 5 minutos para a sua intervenção final. Agradeço novamente a sua presença.
Desculpem. Começando então pelas questões suscitadas pela Sra. Deputada Doutora Isabel, queria dizer o seguinte. A Sra. Deputada começa por perguntar se se mantém o paradigma dos tribunais entregarem os filhos às mães. Eu referi de forma muito sucinta que penso que neste momento os tribunais já estão à frente do desejo de alguns grupos parlamentares de implementarem a residência alternada. E dei aqui um caso, mas tenho variadíssimos que podia dar, em que há desacordo dos pais. Este foi manifestado imediatamente na conferência e logo após a conferência a senhora juiz redigiu a ata decretando uma residência alternada de forma totalmente desastrosa, numa situação em que imputa alienação parental à mãe quando não existe, não é? E que nós não podemos adivinhar, porque os tempos das crianças e a expressão das crianças são diferentes dos adultos e elas só falam quando querem, e só recentemente é que se soube disso. E, portanto, eu acho que neste momento os tribunais decretam muito mais residência alternada do que decretam realmente uma entrega única e exclusiva à mãe. E mesmo em caso de acordo e, no caso, logo na conferência de pais, que é o primeiro ato da tramitação processual, como vamos tentar explicar em seguida. Depois, penso que a segunda questão tinha a ver com o facto da oposição dos progenitores poder existir uma luta entre os progenitores. Os advogados são servidores da justiça, tal como os juízes, e portanto, eu acho que um advogado que se queira intitular como tal deve aliar-se e desaconselhar qualquer tipo de procedimento que tenha em vista motivações egoísticas. É o que eu faço, é o que eu vejo outros colegas fazer, não posso dizer que sejam todos, mas mesmo assim o tribunal não quer ter em consideração interesses dos adultos, quer é concentrar-se no interesse das crianças, e é isso que eu vejo maioritariamente acontecer. Quanto à... agora vamos ver aqui, que acho que me enganei na página... Portanto, esta seria a última. Se existe esse desacordo, o Tribunal decreta, para responder à terceira questão da Sra. Deputada, decreta independentemente de acordo, e esta é a prática, um pouco de norte a sul, que temos hoje em dia, é a nossa realidade. Depois, a Sra. Deputada do PSD referiu que realmente se trata aqui de uma proposta que será um bocado chapa 5, é verdade. Penso que o artigo 1906 está perfeitamente adaptado, como mostra a realidade, em que a maioria dos tribunais acabam por decretar uma residência alternada. Eu penso até, como disse inicialmente, mais à frente do que aquilo que era o desejo do legislador em algumas propostas, não é? Mesmo de forma imprudente e desadequada e sem ter qualquer conhecimento da situação. E isso é que para mim é grave e acho que é preocupante quando a família é de facto a célula base da organização da nossa sociedade. Não podemos de forma alguma permitir que isso possa acontecer. Depois, não podemos, obviamente, expor as crianças ao risco de serem entregues contra a vontade do progenitor, necessariamente, eu penso que isso ficou também subentendido da minha intervenção. E quanto à tramitação, diria muito sumariamente que enviamos um requerimento ao tribunal a dizer que a criança nasceu na constância do matrimónio fora dela, com uma certidão de nascimento, os pais não se entendem, urge regular as responsabilidades parentais, o que se solicita ao tribunal, designando desde logo a conferência a que alude o regime geral do processo tutelar civil. Chegamos todos ao tribunal e pode ninguém ter dito nada sobre o malfeitio do progenitor, se presta bons ou maus cuidados, rigorosamente nada, até por uma questão de tentar chegar a um acordo na conferência e para não indispor as pessoas, porque as pessoas são notificadas daquilo que se escreve. Ora bem, e chegamos ao tribunal e quando, na melhor das hipóteses, o tribunal tem a versão do progenitor que recorreu ao tribunal, que escreveu uma ou duas linhas, não se querendo comprometer desde logo, porque o regime geral do processo tutelar civil dá a possibilidade clara de só se juntarem as alegações após a conferência e na falta de acordo, de se juntarem então as testemunhas, requerer as perícias e todos os meios probatórios ao dispor para essas situações. Diga, Sra. depois da ATEA e da mediação, se assim for entendido, porque nem todos os tribunais seguem esse procedimento, também é preciso dizê-lo, mas é a regra que a lei prevê e, portanto, é de admitir que possa acontecer. Ora bem, portanto, quanto à tramitação será esta, e portanto, é gravíssimo do meu ponto de vista, e porque a família é a nossa célula base da organização social, que se possam decretar residências alternadas, como aconteceu na Covilhã, como aconteceu em Castelo Branco, como acontece por todo o país. Pronto. Depois, e portanto penso que em termos de tramitação, já sabemos que depois de tudo isto é que se fará o julgamento, ouvindo as pessoas, tendo os parceiros dos psicólogos da ATE, etc., e é aí que o tribunal tem um conhecimento cabal e efetivo, porque tratando-se de um processo de jurisdição voluntária, nem sequer está limitado aos factos que as partes invocam e pode livremente adotar as providências que entender por adequadas. Quanto às questões da doutora Sandra Cunha, portanto, é natural, e isso que eu comecei por dizer, todas as propostas têm em vista o superior interesse da criança. Eu penso que me esqueci só de dizer, relativamente ainda à questão da sua doutora Isabel, o Conselho Superior de Magistratura, penso, eu sei que adotou essa posição, que não corresponde na prática, e mais do que isso, uma das pessoas que está a dar formação em Direito da Família nesta área é um professor da Faculdade de Direito de Lisboa, cuja opinião eu conheço porque veio publicada num jornal, também publicado na nossa capital, e que defende rigorosamente uma partilha espartana, geométrica, de tempos entre os progenitores. E eu que não posso de maneira nenhuma aceitar essa posição, porque eu penso que o superior interesse da criança não pode estar abaixo do interesse dos progenitores. Só para rapidamente ver aqui, muito, muito de passagem, portanto, quanto à violência doméstica, sugestões. Eu acabei esta semana, nesta terça-feira, de enviar um relatório sobre a situação da violência contra as mulheres em Portugal para uma rede internacional, que é a Rede 1812, um trabalho que vai ser publicado em toda a América do Sul e em Espanha. Faço um levantamento que não é meu exclusivo, basei-me muito em dados do Ministério Público e de um grupo de trabalho que o Ministério Público Português tem sobre a análise dos homicídios, portanto, análise retrospectiva, em que vai ouvir uma série de pessoas envolvidas nas situações, e chega também à conclusão triste de que há muita falta de comunicação entre os serviços de saúde não detectam precocemente ofensas corporais que notoriamente são causadas por violência doméstica, ou na falta ou na dúvida deviam encaminhar informação para as entidades adequadas. Portanto, há falhas gravíssimas ao nível da prevenção da violência.
Mesmo concluísse já, ultrapassou em dois minutos.
E depois, a minha conclusão, sobre todo o estudo que realizei, concluindo muito sumariamente, é de que nós temos que reforçar todos os meios de prevenção, sobretudo campanhas que cheguem às vítimas. Mas não nos interessa apenas reforçar essas campanhas, tem havido de facto muita divulgação. As vítimas neste momento já sabem que podem ter algum apoio, mas interessa muito meter todas as entidades públicas e que têm intervenção e responsabilidade em diálogo permanente para conseguirem detectar precocemente situações de violência. Muito quer obrigada. Com mulheres, quer com crianças, as escolas também e os infantários.
Muito obrigada, Sra. Doutora Ana Sofia Gomes, pelo contributo que aqui nos deixou. E eu passo então a palavra à Sra. Doutora Cristina de Sousa para fazer a sua intervenção, a quem novamente agradeço a disponibilidade em estar connosco.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou começar por responder às perguntas da Sra. Deputada do Partido Socialista, começando pelo parecer do Conselho Superior da Magistratura. O parecer do Conselho Superior da Magistratura penso que terá uma decalagem relativamente à realidade de uns bons 10 anos, diria eu. E porquê? Porque essa discrepância, é essa ideia que transmitem no parecer de que as mães têm um privilégio, ou melhor, que a maternidade confere às mães um privilégio na fixação da residência, é totalmente desajustado da realidade. Aquilo que acontece relativamente à residência entregue às mães, ou à residência entregue aos pais, ou à residência alternada, muitas vezes prende-se no início da infância com situações que decorrem da própria natureza. Nós não podemos alterar a natureza, por muito que tentemos. Há situações, muitas vezes quando são crianças de tenra idade, bebés de colo, muitas vezes até por acordo entre os progenitores, a criança fica entregue à mãe, e depois, a partir de uma determinada altura, os progenitores podem entender de facto que alargar o regime chegando à residência alternada. Não me parece, a mim, do meu ponto de vista, mas isto sou eu, e da experiência que tenho, porque só faço família, uma criança com 6 meses em regime de residência alternada parece-me uma coisa perfeitamente tétrica. Tétrica. Acho que é uma coisa horrenda. Porque acho que desenraizar um bebê e pô-lo a andar de uma casa para a outra para defender o direito do pai e não defender o direito da criança, parece-me que é inverter aqui um bocadinho aquilo que é o superior interesse da criança, porque entre o superior interesse da criança e o superior interesse do pai, obviamente perante a nossa lei, o superior interesse da criança deve permanecer. Uma questão que foi aqui falada pela minha colega, que é efetivamente a questão da fixação nos regimes provisórios, e aproveito para responder na mesma resposta a ambas as questões. Na verdade, os tribunais, quando nós interpomos um processo ou quando os nossos clientes recebem a citação, o tribunal não sabe nada. E, portanto, como nada sabe, geralmente aplica aquilo que está a ser verificado à data, ou que está a viver com a mãe, ou que está a viver com o pai, ou, em alguns casos, é que até a criança já reside com ambos os progenitores. Agora, há uma coisa que eu acho que é dramática nos tribunais portugueses. São os pré-juízes. E são os senhores doutores, juízes ou procuradores que dizem nas conferências uma coisa que eu acho atentatória das pessoas que ali vão, que é: eu sou a favor da residência alternada. As magistraturas não podem ser a favor nem contra nada. As magistraturas, como os senhores advogados e os senhores técnicos das EMACs, têm que ser a favor daquilo que é o melhor para a criança. E, portanto, a partir daí, quando um magistrado ou um advogado ou um Ministério Público diz eu sou a favor, acabou. Portanto, acabou. Porque as pessoas desistem, os pais pensam, pronto, eu aqui, o pai que quer a residência alternada já é um ganhador, o outro já é um perdedor, e, portanto, isto para dizer o quê? São as preferências. O legislador não pode ter preferências, assim como os magistrados não podem ter preferências, assim como os advogados não podem ter preferências. Eu posso defender para mim, no meu íntimo, a residência alternada, ou não. Mas ali, naquele momento, nós temos que dizer o que é que temos? O que é que o tribunal tem? Tem o pai, tem a mãe. Entendem-se? Conseguem chegar a um acordo? Não conseguem. O que é que vamos fazer aqui? O que é que pode ajudar? Temos que começar as conferências por aquilo em que estão de acordo. E, no fim, deixar para aquilo que não estão de acordo. Agora, impor uma residência alternada numa questão, como houve um acórdão do Tribunal, penso eu, de relação, que vem impor uma residência alternada em pais em conflito, parece-me que isto é desconstruir e colocar em risco a saúde mental das crianças. E não só das crianças, dos progenitores. Porque eu acho que a saúde mental seria também, penso eu, uma questão que tem que ser melhor acolhida no direito português e que tem sido um bocadinho descurada nas responsabilidades parentais. Outra questão da violência doméstica. Eu tenho um caso em que o senhor foi condenado como agressor de violência doméstica, condenado numa pena de afastamento durante 3 anos. Já fiz requerimentos à regulação das responsabilidades parentais para aí uns 20 requerimentos a pedir que seja aplicado em 1906. Até hoje não foi. Não foi aplicado, o senhor procurador diz, a criança vê o pai, visita o pai, o senhor procurador não quer saber nada disso da violência doméstica, interessa regular as responsabilidades parentais com aquilo que tem e, portanto, os relatórios, as sentenças, os acórdons da relação que vêm confirmar a decisão da violência doméstica, e isto não tem interesse para a questão da relação das responsabilidades parentais, porque a criança tem um pai vivo, tem uma mãe viva e, portanto, tem que conviver. Eu não digo... Não quero com isto dizer que as pessoas que são condenadas por violência doméstica sejam afastadas da vida dos filhos. Não digo isso. A parentalidade também se ensina, também se aprende. E muitas vezes, eu acho que é isso que faz falta. Faz falta uma interdisciplinaridade que toda a gente fala, mas que na realidade prática não se verifica. Porque depois também tenho, neste caso, as técnicas da EMAT, num caso de violência doméstica grave, a dizer que o melhor regime é o da residência alternada. E, portanto, eu não sei, às vezes, se continuo na minha vida profissional ou se desisto e vou fazer outra coisa qualquer. Porque quando eu tenho técnicas da EMAT que dizem, num caso destes, que o melhor para a criança é a residência alternada, num pai agressor, ou podia ser a mãe agressora, parece-me que está tudo dito no que se refere à prática. Agarrando aqui um bocadinho, já agora termino já, no que disse aqui a doutora Sandra Duque, Susana, Sandra. Se a residência alternada deve constar como a linha. Eu acho que isso não me choca, embora, tendo em conta aquilo que já existe no 1906, diz muito simplesmente, o juiz fixa a residência. E, portanto, as únicas possíveis são, por exclusão de partes, a única e a alternada. Portanto, eu acho que isso seria mais... essa linha seria mais... também por a residência única ou alternada seria... mais uma vez, uma desnecessidade legal, quando existe tanta matéria, nomeadamente na violência doméstica, e nomeadamente na prevenção da violência doméstica, e não só na aplicação da lei à violência doméstica. Enquanto tivermos uma lei que suspende as penas na violência doméstica, sejam elas praticadas por homens ou por mulheres, enquanto tivermos uma suspensão da pena, vamos ter cada vez mais processos de violência doméstica e vamos estar sempre a discutir as questões das crianças. Muito obrigada, agradeço a vossa presença.
Nós é que agradecemos.
O convite da senhora deputada e espero ter contribuído em alguma coisa.
Claro que sim. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade em estar aqui connosco nesta tarde de sexta-feira a ajudar também àquilo que são os nossos trabalhos de especialidade. E para concluirmos então a ronda, eu dou a palavra à senhora doutora Joana Pinto Coelho para concluir.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Eu vou tentar ser o mais sintética possível e, portanto, não repetir aquilo que já foi de forma eloquente falado pelas colegas. E este realmente é o nosso drama, é tentar ser o mais sintéticas possíveis em tão curto espaço de tempo. Relativamente às propostas, e referindo-me aqui às questões que foram colocadas pela senhora deputada do PS, fazer apenas duas menções. A senhora deputada menciona questiona se é verdade, não vou referir-me às posições das magistraturas, mas se é verdade que tendencialmente a prática dos tribunais ainda há uma atribuição, enfim, tendencial à mãe, da residência à mãe. Não é verdade que assim seja. Portanto, esta situação já está bastante mitigada. Aliás, eu penso que nós trazemos essa experiência e que tem sido aqui relatada essa experiência. Os tribunais aplicam proficuamente residências alternadas. Há residências alternadas ótimas e há residências alternadas péssimas. Mas o que mais se tem aplicado, de facto, são residências alternadas. Mas também é verdade uma outra questão, senhora deputada, e que me parece, e consentânea, aliás, com aquilo que foi a minha intervenção, é que, tendencialmente, a vinculação afetiva que falava a doutora Mónica Quintela também é uma vinculação que é maior relativamente às mães. E, portanto, é necessário, ainda é assim. E, portanto, enquanto nós não conseguimos introduzir este nível de igualdade e de equidade nas relações familiares, naturalmente que a vinculação vai ser sempre maior em determinadas ocasiões da vida. E, portanto, acaba por ser uma realidade incontestável, mas, de facto, relativamente àquilo que é a postura dos tribunais, isso não acontece. Relativamente ao acordo, à falta de acordo, à questão da utilidade ou não, senhora deputada, quando há acordo, não vão para tribunal. E, portanto, eu percebo aquilo que quis dizer, mas perceba também aquilo que nós estamos a querer dizer. Quando o pai e a mãe estão de acordo relativamente à residência alternada, não vão para tribunal. Portanto, quando a residência alternada é aplicada em tribunal, normalmente há sempre o desacordo de alguém. Portanto, estar na lei, não estar na lei, mas é isto que tem acontecido. É verdade, mas eu devo dizer-lhe... Não, eu percebi aquilo que queria dizer. Eu percebi aquilo que queria dizer, mas na verdade o que acontece e que tem acontecido nos nossos tribunais é que, independentemente do acordo, e a jurisprudência diz muito isso, a jurisprudência dos tribunais superiores, que eu, como lhe disse, tive a ocasião de consultar, diz que esta residência pode ser atribuída independentemente do acordo dos progenitores, ok? Portanto, a lei já o prevê. Relativamente às questões da doutora Mónica Quintela, e enfim, não vou repetir a questão do processo, dar-lhe apenas uma nota, e no que diz respeito àquilo que pode ser trazido também como experiência. Eu ontem tive a ocasião de, enfim, participar num webinar onde esteve um senhor juiz do Tribunal de Família e Menores do Porto, em que ele nos deu a experiência dele relativamente à residência alternada. Era mesmo sobre os critérios de fixação da residência, e o senhor juiz, por iniciativa própria, naturalmente, é óbvio, e isto para dizer também que há tanta coisa em que se pode legislar com utilidade, portanto vamos pensar nisto. O senhor juiz faz uma coisa antes das conferências, que é mandar fazer um relatório social sucinto. isto não é uma prática. Portanto, quando vamos à conferência, vamos com aquilo que são, lá está, as premissas ou as alegações ou do requerente, não é? Ou da requerente. Na realidade, este senhor ontem confrontou-nos com... E, portanto, isto de facto se calhar faz sentido fazer um relatório sucinto, porque não há cruzamento de dados ainda com o crime. Não há. Pronto. E, portanto, isto tem que ser uma questão que tem que... enfim, o CRC não chega, porque há práticas que ainda não constam do CRC. Mas, ainda assim, já há alguma preocupação e verifica-se alguma preocupação. Eu chamaria só também a atenção e no que é, naquilo que é que eu tentei de alguma forma para trazer alguns contributos, e eu vou tentar ser, falta um bocadinho ainda. Nós temos o privilégio de poder aprender com experiências. E as experiências, e portanto, nós não somos um ordenamento jurídico nesta tentativa. Isto já vem sendo tentado e já vem sendo concretizado noutros ordenamentos jurídicos há muito tempo. Eu iria só deixar-vos um exemplo que aconteceu e acontece, portanto, numa legislação muito recente do governo de Aragão, aqui mesmo ao nosso lado, que instituiu e tinha instituído a residência alternada, se a memória não me falha, em 2001, e que em 2019 veio justamente retroceder esta questão. E retroceder como? Não foi retirar a possibilidade da residência alternada, foi introduzir-lhe aspectos que devem ser contemplados na decisão da residência alternada. E diz que devem ser contemplados a idade, o arranjo social ou familiar, portanto a dinâmica familiar com os filhos, a opinião das crianças sempre que tenham discernimento, e isto para a residência alternada, a aptidão e vontade dos progenitores em assegurar a estabilidade dos filhos, as possibilidades de conciliação da vida familiar e laboral dos dois progenitores, a dedicação de cada progenitor aos filhos no período da convivência, e portanto isto está cá tudo na lei. Enfim, são contributos e eu penso que são alguns exemplos que se podem dar. Só para terminar, doutora, vou mesmo terminar. Não posso deixar, como já referi aqui, não posso deixar de dizer, e como sabem, sou associada da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, tenho conhecimento da proposta de alteração do 1906 que foi entregue aqui nesta comissão, e portanto nessa proposta está a residência alternada prevista como uma alternativa. Nessa proposta está também a possibilidade de se fixar o regime equitativo número 7, fixar um regime equitativo que seja permeável ali aos interesses de todos, de todos os intervenientes, e portanto sempre na defesa do superior interesse da criança, e não posso deixar de remeter, digamos assim, para essa proposta. E, portanto, muito obrigada mais uma vez. Espero que possa ter contribuído de alguma forma para essa discussão. Muito obrigada. Muito obrigada.
O agradecimento é apenas e só nosso pela vossa disponibilidade e pelo vosso contributo que aqui nos trouxeram, que ajuda também a este trabalho de construção de um texto único, que é esse o trabalho que nós estamos a fazer, tentar consensualizar o máximo possível, e os contributos de todos aqueles que cá têm vindo têm sido essenciais para afinarmos aqui aquilo que ainda são os pontos da discussão. E por isso, resta-me agradecer, desejar-vos um bom fim de semana, bem-ajam e tudo bom para todos, e às senhoras e aos senhores deputados também, um ótimo fim de semana, bem-ajam.